Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. No dia de ontem, 9 de fevereiro, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento anunciaram o maior corte orçamentário dos últimos tempos. Serão cortados 50 bilhões de reais. Na entrevista coletiva dos dois ministros, afirmaram que os cortes são definitivos e que, mesmo que haja crescimento da arrecadação, o governo não aumentará os seus gastos, aplicando qualquer saldo no aumento do superávit, no fortalecimento do Fundo Soberano ou os programas sociais, ou fazendo desonerações tributárias. Também afirmaram que o PAC e os programas sociais não serão afetados. No lampejo de sinceridade, o ministro Mantega afirmou que a medida vai doer, não vai ser sem dor, disse ele. A pergunta que precisamos fazer, urgente, é a seguinte: em quem vai doer o corte orçamentário? É muito preocupante que, até o momento, esta casa, que possui dever constitucional de fiscalizar o Executivo, só tenha conhecimento do que foi divulgado pela imprensa. Não foi publicado nenhum quadro, até agora, detalhado de que programas e ações serão afetadas. Sem este detalhamento, estamos dando crédito ao pronunciamento e abrindo mão da nossa autoridade e nossa obrigação fiscalizadora. Independente da divulgação do quadro detalhado, podemos apresentar algumas preocupações com esta medida. Em outros momentos, as preocupações foram explicitadas aqui, à época pela senadora Heloísa Helena, depois pelo senador José Neri, por alguns parlamentares do Congresso Nacional, mas as respostas não vieram. A primeira preocupação é que, entra ano e sai ano, os cortes orçamentários afetam o funcionamento das atividades de prestações de serviços, mas não penalizam os credores da dívida pública. Vou repetir: não penalizam os credores da dívida pública. Os que especulam com os papéis públicos. Ano passado, foi repassado para este seleto grupo nada menos que 264 bilhões de reais. Repito, 264 bilhões de reais. Isso sem contar os recursos utilizados para o refinanciamento da dívida. Somando tudo, foram esterilizados 635 bilhões de reais. Neste seleto grupo, as medidas não vão doer, tenho certeza disso. Para se ter uma ideia, o pagamento da dívida foi 5 vezes maior do que o orçamento executado pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura, que todos nós sabemos vive com os recursos aperreados, a educação fragilizada de ponta a ponta do país, sobretudo nas regiões onde o desenvolvimento econômico, onde as políticas sociais não conseguem chegar. É em momentos como esses que ficam claras as prioridades do governo. Isso não nos tira de jeito, não nos assossega de jeito nenhum. Recentemente, pesquisa realizada pelo IPEA mostrou que cada um real gasto com a educação pública gera 1,85 reais para o PIB. E o mesmo valor investido na saúde gera 1 real e 70 centavos. O mesmo estudo afirma que o gasto de um real com juros sobre a dívida pública gerará 0,71 centavos de PIB. Isso enfraquece a visão conservadora do governo e da oposição de direita sobre necessidades de corte nos gastos públicos. Queria que vossas excelências atentassem para isso. A segunda preocupação é que o governo afirmou que vai cortar diárias, viagens e congelar a nomeação de concursados. E isso, por acaso, não afeta os programas sociais? Eu pergunto a vossas excelências. Quando se deixa de convocar professores concursados, não se está impedindo o atendimento de mais alunos nas universidades públicas? Por exemplo, quando se corta pela metade as viagens, não se está reduzindo dramaticamente a capacidade do governo federal prestar assistência técnica nos municípios, na área de saúde, por exemplo? Quando se cortam diárias, não se está diminuindo o trabalho do grupo móvel de trabalho escravo que tanto o senador Nery alertou esta casa, que realiza o Ministério do Trabalho? Ou seja, é óbvio que, de alguma forma, os cortes anunciados vão afetar a área social. O que precisamos é da expansão dos serviços públicos e não diminuição. E essa preocupação está presente na bancada do PSOL. Em terceiro lugar, para concluir, excelência, fala-se do corte de 80% das emendas parlamentares. Isso é um assinte e uma chantagem para ter a fidelidade da bancada de apoio. A prática nos últimos anos tem sido assim. Isso no Brasil inteiro. Os parlamentares apresentam emendas para melhorar a vida do povo de seu estado, seja para construir hospitais, escolas, estradas, o governo corta o orçamento e, consequentemente, as emendas apresentadas. O governo convida os parlamentares para os novos projetos de seu interesse, por exemplo, como vai fazer agora nesse mísero salário mínimo de R$ 545,00. Aqueles que comprovarem sua fidelidade serão recompensados com a liberação das emendas. E a liberação será a conta gotas, pois ainda virão mais projetos impopulares pela frente e exigirão votação da bancada governista. Tenho certeza que os 1.080 mulheres não fizeram para que os programas sociais fossem afetados. Pelo contrário, é este o papel que o povo brasileiro espera que seja cumprido por seus legítimos representantes? Acho que não. Eu não fui eleita para isso. A bancada do PSOL apresentou, por meio das candidaturas do senador Randolfo Rodrigues no Senado e do deputado Chico Alencar na Câmara, um programa de resgate da independência do Legislativo. Tenho fé que o caminho escolhido pela maioria dos parlamentares que aqui estão não será o de manter a rotina de dependência, não se conformando em viver com os pires na mão perante o Executivo, nem se satisfazendo com algumas migalhas. Está na hora de exigir mais e fiscalizar mais. Repito, está na hora de exigir mais e fiscalizar mais. Quero o apoio dos senhores e das senhoras para convocar na Comissão de Assuntos Econômicos, que infelizmente ainda não foi, a senhora ministra do Planejamento, para que explique de onde sairão os recursos que compõem o corte de 50 bilhões e para esclarecer qual o critério que será utilizado para selecionar as emendas parlamentares que comporão os 20% salvos do Tesouro Governamental. É isso que eu tinha para dizer a vossas excelências. Eu espero contar com o apoio dos senhores e das senhoras senadoras.